Aqui nós temos muitas perguntas sobre a vida. O viver não é a meta. O viver é um caminho que leva à meta. Mas viver não é meta alguma. O viver leva a uma meta, mas a meta não é isto que a gente vive. A meta final não é ficar vivendo. A meta final é nós chegarmos numa libertação, é nós chegarmos em uma redenção. Mas para estarmos nisso conscientemente, precisa que esta redenção seja compreendida em nível supra-humano, não em nível humano. Esse viver humano não tem sentido. Esse viver humano é um caminho para você chegar numa meta. A meta que é importante. Esta redenção diz respeito à nossa vida cósmica, não à nossa vida em um planeta. Então, esta vida neste planeta é para levar para isso, mas ela em si não tem uma grandeza. Ela é um caminho para você chegar numa meta. Então, nós vamos responder a várias perguntas que estão aqui, que são muito importantes para as pessoas, mas vamos ver se conseguimos nos deslocar desse viver no sentido de não nos deixarmos muito influenciar por ele, porque ele não é a meta. A meta é outra. É depois que a gente vive. Mas isto precisa ser um pouco colocado no nosso coração e ver o que que o nosso coração responde. Ver se ele nos ensina a nós redimensionarmos aquilo que vivemos aqui. Isto precisa ser redimensionado, porque isto não é o fim. Isto não é nada de essencial. O essencial é onde vamos chegar, depois de viver. Vamos ver aqui algumas pessoas que estão desenvolvendo alguns sentidos internos. Uma pessoa, depois que voltou de Figueira, teve várias visões, quase todas as noites, que sempre queriam lhe dizer algo, mas que ela não consegue identificar o que queriam dizer. E ela começou também a ter uma série de sonhos, como se estivesse vendo filmes. Então, você passou pelas suas experiências em Figueira e a sua glândula pituitária ficou estimulada. E esta glândula pituitária estimulada é que produz estas visões. Então, sua visão está se abrindo. A sua glândula pituitária está começando a se manifestar. E você precisa, com toda a neutralidade, com toda a tranquilidade e sem a menor preocupação por ver coisas, por saber coisas, despreocupadamente, você teria que oferecer ao seu espírito esta visão que está se abrindo. Porque aí o seu espírito vai saber o que fazer dela, vai saber como usá-la. Então, pense no seu espírito, na sua mônada, frequentemente, e todas as vezes que pensar nela, entregue a ela isto que está acontecendo com você. Porque aí a sua mônada, o seu espírito, poderá usar isto para muitas coisas. Não você usar isto, o espírito usar isto que está se abrindo em você. E outra pessoa tem tido muitos sonhos e algumas visões de situações que posteriormente se manifestam. posteriormente acontecem. E se isto é clarividência? Não, isto pode não ser clarividência. Quando um sonho ou uma visão é premonitora, isto é, quando você tem a visão ou tem o sonho que antecipa algo que vai acontecer, então você sabe antes, isto é uma visão premonitora, simplesmente. Clarividência é outra coisa. Você pode ter visões premonitoras, pode ter sonhos premonitores e pode não ser clarividente. Clarividente quer dizer ter clareza sobre aquilo que vê. Então, nem todo vidente é clarividente. O clarividente é aquele que compreende o que está vendo. Clarividente, então, é um desenvolvimento de um vidente. Agora, para um vidente se tornar clarividente, é preciso que ele saiba usar a sua vidência. Porque se ele usa a sua vidência para interesses humanos, provavelmente ele não vai ser clarividente. Agora, se ele tem a sua vidência como um instrumento de serviço, se ele tem a sua vidência como um meio de ficar informado de certas coisas para servir ao mundo, servir à humanidade, para ter oportunidade de fazer as coisas mais corretamente. Então, se ele usa a vidência para isso, ele pode sim começar a desenvolver a clarividência. Ele pode sim começar a compreender o que ele está vendo. Porque nem todo vidente compreende o que está vendo. E se ele começa a concluir sobre uma coisa que ele não entende, que ele não compreende, ele entra por um mau caminho. Então, quando esses sentidos internos dentro da cabeça, que dão a vidência, quando isto começa a surgir, a aparecer, e muitos de nós podemos estar nesta situação, ou vamos entrar nesta situação, porque a Terra está muito estimulada por muitas energias das outras dimensões, então, muito provavelmente, muitos seres que nunca foram videntes, de repente podem abrir este sentido. Aliás, todos nós temos esta possibilidade. Todos nós somos videntes e clarividentes em potencial, todos. É que nós temos uma vida muito exteriorizada, nós temos uma vida preocupada só com as coisas concretas e materiais e externas. Então, com isto, tudo o que poderia ser um desenvolvimento interior vai se atrofiando ou vai deixando de acontecer. Aqui uma pessoa diz que quando era criança sonhava com o número 1111. Imagine, uma criança que sonha com o número 1111 e que, quando se torna adulta, ainda se lembra disso. Então, isto quer dizer que você tem uma mente que não é só concreta. Você tem uma mente cujo lado abstrato tem condições de se manifestar. Então, você precisa cuidar da sua mente. Aliás, seria bom que você tenha cuidado da sua mente desde criança, que é para não tê-la atrofiado. Porque uma criança que sonha com 1111 é uma criança que já tem a possibilidade de ter uma mente abstrata desenvolvida, que dá mensagens através de números. Veja como todos nós estamos vivendo uma época de grandes oportunidades. Pessoas normais têm estas manifestações. Então, é uma época de grandes oportunidades. E nós teríamos que reconhecer que vivemos nesta época e teríamos que não nos conformar com o nosso atual estado, porque o nosso atual estado pode estar um pouco estagnado em coisas já desenvolvidas e que ficam aí se repetindo. Nós teríamos que estar abertos para novos estados de consciência. E vamos ter respostas. Vamos ter respostas porque esta é a época para isso. Agora, esta pessoa que sonhou com o número 1111 quando era criança, deve procurar no glossário esotérico o verbete mente e em seguida o verbete intuição, porque aí ela vai ver algumas coisas a respeito da mente, a respeito da intuição, vai estudar este assunto e vamos ver como isto pode desenvolver com ela. E outra pessoa tem uma pergunta sobre educação. Esta pessoa é estudante de pedagogia e ela se preocupa muito com os rumos do sistema educacional vigente. E ela pergunta, como nós, jovens educadores, podemos atuar neste campo? Parece que você está no ponto de perguntar ao seu eu interno, perguntar à sua alma, se é mesmo esse o seu caminho, se é mesmo esse o seu campo de atuação. Porque se você é jovem e tem tantos conflitos sobre ele, e provavelmente não está vendo como desenvolver esta sua capacidade, então você pergunte ao seu eu interno, antes de entrar em conflito com tudo isso, não espere não entrar em conflito. Você pergunte já ao seu eu interno se é esse mesmo o seu caminho, se é mesmo esse o seu campo. E se não for, que ele lhe indique qual é o seu campo. E aqui tem uma assistente social que trabalha nisso há 36 anos e que está com uma questão muito importante. Esta pessoa deve procurar os CDs que estão disponíveis e começar a ouvir estes CDs com uma certa regularidade. E aí, estas questões que lhe parecem tão importantes vão poder ser vistas de outra maneira. E uma coisa que se pergunta é se uma pessoa já trabalhou por 36 anos como assistente social, será que não está na hora dela ser outra coisa? Depois de 36 anos, não é o caso de fazer outra experiência? Será que depois de 36 anos há ainda o que compreender, ainda o que desenvolver neste campo que, segundo ela, lhe traz muitos conflitos hoje em dia? Tendo vivido uma coisa por 36 anos, não estaria na hora de viver outra coisa? Agora, aqui uma pessoa tem uma pergunta que é um pouco tema do nosso, da nossa partilha de hoje, e vamos chegar lá. Ela diz que, devido ao uso errado que fez do seu livre-arbítrio, ela cometeu graves enganos. E se isso a impedirá de se aproximar do seu eu interno? Bom, ela diz que cometeu graves enganos, então estamos baseando nesta frase dela. Nós estamos vivendo um momento que é considerado um momento de flexibilidade das leis. As leis, como, por exemplo, a lei do karma material, a lei do karma material está se apresentando cada vez mais de forma flexível. Isto é, as leis superiores estão fazendo tudo o que está dentro das leis universais para resolver o karma terrestre. O karma terrestre e o karma desta humanidade é um dos mais obscuros de onde existe karma. De forma que tornou-se uma coisa praticamente insolúvel sob certos aspectos, dentro de determinados prazos, em que o planeta deve passar por uma transição muito importante, muito profunda, e diante desta transição há muitas coisas kármicas, materiais, que não terão tempo cronológico e material para serem resolvidas a ponto de um ser poder se libertar de certas coisas. Como existe uma energia cósmica que se chama misericórdia, e a energia da misericórdia é algo que está envolvendo cada vez mais um planeta que está em transição, em nome da misericórdia cósmica, começa a haver uma flexibilidade dentro de certas leis. Isto tudo é perfeitamente controlado, não vai haver enganos nesta flexibilidade, mas o quadro nosso diante da lei do karma, hoje, neste momento, que precede a transição planetária, a nossa situação é um pouco diferente. Então, certas coisas que dentro da lei do karma material levaria muito tempo para ser equilibrada, nesta flexibilidade evolutiva das leis, podem acontecer coisas inesperadas. De forma que o fato de você ter feito enganos muito graves, isto não se sabe como poderá ficar diante da flexibilidade das leis que estão se apresentando hoje. Principalmente se você está buscando uma aproximação com seu eu interno. Então você se dirija ao universo, você se dirija à lei do karma, você se coloque diante da lei do equilíbrio e se ofereça para equilibrar as coisas mais rapidamente. E quem sabe se você vai ser atendida, por mais que tenha errado, segundo as suas palavras. E uma pessoa está aqui muito tocada com o imenso sofrimento do reino animal aqui na Terra. E ela está citando o que se passa com o reino animal nos laboratórios, nos abatedouros, nas rinhas, na indústria da pele, nos rodeios, nos circos, nos rituais, etc. E ela pergunta: mas por que que isto é assim ainda? Será que este reino animal tem tanto karma negativo que está acontecendo tudo desta forma? Então, o karma animal, ele existe, não? E o karma animal, na pré-história, é um karma que gerou todo este retorno que ele recebe hoje da humanidade. É muito bom que a gente não fique recordando as coisas da pré-história. Graças a Deus, não temos memória daquilo, mas o que se passou lá foi realmente muito significativo para o futuro da Terra. Mas pode ser que a flexibilidade da lei kármica, a uma certa altura, atinja ao reino animal, assim como está atingindo ao reino humano. E aí, se o reino humano tomar consciência de certas coisas, e se o reino humano conseguir, ainda neste ciclo, tomar consciência do seu papel diante dos reinos infra-humanos, como o reino animal, vegetal e mineral, coisa que o reino humano não tem consciência do seu papel diante desses reinos, pode ser que, se houver esta consciência, que haja esta flexibilidade também da lei kármica, e que antes do final deste ciclo, o karma do reino animal possa estar um pouco mais aliviado. Agora, nós não sabemos, não, qual é o teor do karma do reino animal para ele estar nesta situação hoje. E não sabemos também até que ponto o reino humano vai prosseguir inconsciente do seu papel diante dos reinos infra-humanos. Mas muitas coisas devem ser encaminhadas neste final de ciclo e será muito bom que cada um de nós faça a sua parte diante da situação kármica do planeta e, portanto, também diante da situação kármica do reino animal nas nossas mãos, não é? Porque o reino animal não tem defesa com respeito aos métodos que usamos. Então, é preciso que cada um de nós faça a sua parte, sempre pensando num esclarecimento grande, sempre pensando no equilíbrio do planeta, sempre pensando no equilíbrio entre os reinos. Isto é, nós termos a nossa intenção não em ponto pequeno, porque as nossas necessidades, as necessidades do planeta e dos reinos são tão grandes que nós teríamos que ter uma visão um pouco maior. Então, o que fizermos para aliviar este karma, isto aumentará esta lei da flexibilidade. De forma que nós temos um trabalho que fazer na nossa vida, um trabalho que vai muito além de estarmos às 24 horas correndo atrás de problemas corriqueiros e que não tem nada a ver com a nossa meta. Não tem nada a ver com a meta da evolução superior. Então, nós teríamos, sim, que irmos aprendendo a estar nesta vida. Enquanto estamos nesta forma de vida e enquanto estamos neste planeta. Agora, uma pessoa está perguntando se nos sonhos nós criamos karma. Se o que sonhamos gera karma. Bem, há sonhos que são uma vivência do nosso corpo astral. Então, há sonhos que são aquilo que o nosso corpo astral está vivendo no plano astral. E nós vemos isto como sonhos. Então, se nos sonhos o seu corpo astral está vivendo, claro que ele está gerando karma. Só que está gerando karma astral, está gerando karma no plano astral. O seu corpo astral gera karma no plano astral, como seu corpo físico gera karma no plano físico. O seu corpo mental gera karma no plano mental. Nós geramos karma em todos os planos. Agora, quando se tem um sonho e você percebe que o seu corpo astral gerou um karma negativo no plano astral, que foi o seu sonho negativo, você procure equilibrar isto aqui no plano físico. Você procure equilibrar isto aqui. Assim você vai unindo o seu trabalho entre os planos. Então, digamos que seu corpo astral, enquanto seu corpo físico dorme, vá para o plano astral e fique criando situações lá, fica gerando karma astral. Você registrou isto, você quando desperta, trate de gerar coisas contrárias àquilo que aconteceu no sonho. Isto é uma forma de você ir equilibrando o seu karma com a ajuda da conscientização do que acontece nos sonhos. Agora aqui uma pessoa teve várias experiências de quebrar seus ossos. Ora é o pulso, ora são os braços, ora são as pernas. E ela quer saber por que que isso se repete tanto. Os ossos simbolizam a parte mais material do nosso corpo. Os ossos no corpo são símbolo da parte mais material do corpo. E quebrar um osso pode estar mostrando que você está quebrando uma resistência muito antiga. Um osso é uma coisa material muito antiga e que tem muitas coisas registradas nele como peça material. E o osso, hoje, no corpo humano, o corpo humano que deve se transformar, não, porque o corpo humano não vai ficar sempre assim. Esse nosso corpo humano é um dos mais grosseiros, concretos e duros, não, entre todas as humanidades que têm corpos. De forma que o nosso corpo humano não vai ficar sempre assim. O nosso corpo humano deve tender a se sutilizar à medida que o planeta for se sutilizando, à medida que o planeta for ficando consciente em outras dimensões e nós também. Hoje nós vivemos uma vida de terceira dimensão, mas o nosso caminho é começarmos a viver conscientemente na quarta dimensão, não só na terceira. E alguns começarem a viver conscientemente até na quinta dimensão. E, claro, que se nós estamos preparados para viver na quarta dimensão, viver na quinta dimensão, é óbvio que este corpo de terceira dimensão, como ele é, a uma certa altura não vai ser mais adequado para nós. Então, pode haver tanto uma transformação no corpo, pode haver uma sutilização no corpo, através de próximos corpos que fomos tomando, como pode haver também uma mudança de corpos para nós. Isto é, se nós estamos já tão familiarizados com a quarta dimensão, se estamos vivendo conscientemente na quarta dimensão ou na quinta dimensão, inútil que continuemos encarnados neste tipo de corpo, que é um corpo de terceira dimensão. Então, nós teríamos que ter a nossa vida coligada com estas coisas e não fazer esta vida natural, normal, horizontal aqui na superfície da Terra, que não nos leva a lugar nenhum, mas apenas confirma um estado denso, que confirma um estado mental, astral e físico da nossa existência. Quando nós temos mais outros níveis de consciência para frequentar, para viver e para desenvolver. E outra pessoa está também perguntando como lidar de forma evolutiva com os animais. Bem, você primeiro tem que se dispor a servir o reino animal. Se você se dispõe a servir o reino animal, se você quer ser uma servidora do reino animal, a partir daí, alguma coisa vai se apresentar, alguma coisa vai acontecer na sua relação com esse reino. Mas o nosso trabalho é servir aos outros reinos e não só usufruir dos outros reinos e nada mais. Então, se você quer lidar de forma evolutiva com o reino animal, você se dispõe a servi-lo e ofereça este serviço ao seu eu interior, à sua mônada. Ofereça isto. E se você tiver algum trabalho a fazer junto ao reino animal, esse trabalho vai aparecer, vai surgir. Veja como o eu interno nos dá certos impulsos não muito diretos, nos dá certos impulsos indiretos e que nós precisamos aprender a ver, precisamos aprender a viver. Por exemplo, uma pessoa sempre sentiu uma grande necessidade de estar junto do mar. E ela sente uma necessidade de ir morar perto do mar. Então, se você tem esta necessidade, pode estar significando que você tem necessidade de uma vida mais ampla. E o mar é símbolo do grande oceano da vida. O mar é um símbolo muito além do símbolo da nossa vida. A nossa vida não tem como símbolo o mar. O mar, o oceano, é símbolo do oceano da vida. A vida é uma coisa muito grande. E quando nós olhamos os oceanos, olhamos os mares, nós vemos simbolicamente o quanto esta vida é grande. Então, se você tem esta grande necessidade de morar perto do mar, você precisa tomar muito cuidado para não sufocar a sua vida com excesso de planejamento. Porque o planejamento em excesso cerceia a sua liberdade. É o contrário do que você está vendo nos seus sonhos. É o contrário daquilo que você está sendo atraída para ele, que é o oceano e o mar. Então, cuidado com os planejamentos. E uma pessoa está com a seguinte pergunta: qual é a tarefa dos pais junto às crianças que estão chegando? Bem, a propósito das almas que estão encarnando agora, nós teríamos, sejamos pais ou não, qualquer um de nós, teríamos que estar muito abertos a aprender com elas, em princípio. Porque entre as almas que estão encarnando, há muitas almas evoluídas, há muitas almas que estão em grau de começar uma nova experiência terrestre, e nós temos que ter muito cuidado com elas, para não reduzi-las aos nossos esquemas, para não colocá-las nos esquemas nossos. Então, é preciso estar aberto a aprender com elas e observá-las muito mais do que ensiná-las, muito mais do que forçá-las a alguma coisa. E claro que trata-se de nós ajudarmos a cada ser, a cada alma encarnada a encontrar o seu caminho e não sermos como aqueles pais que têm planos para os próprios filhos. Têm planos para os filhos. Nós temos que nos libertar destas coisas. Porque um ser, quando vem ao mundo, principalmente essas almas que encarnam hoje, sabem o que vieram fazer aqui. E nenhum plano nosso pode cerceá-las, nenhum plano nosso deve prendê-las. Há coisas que eram do nosso modo de ver as coisas. Mas as nossas vidas, hoje, têm um sentido muito mais universal. Se nós estivermos atentos ao que a vida vai nos mostrando. E esta pessoa que teve momentos de muita paz lá no núcleo Soin, quer saber por que esta paz não se manteve quando ela saiu de lá. Então, nós vamos estudar hoje a vontade, a paciência e a entrega, que são coisas que nós teríamos que desenvolver em nossas vidas, para podermos estarmos nos coligando com níveis mais altos. E aí, você precisaria ir se dedicando um pouco mais ao desenvolvimento da vontade, da paciência e da entrega, assim como vamos estudar. Bem, dizem os instrutores espirituais que o Brasil é novo cronologicamente, oficialmente, mas que a sua coletividade, aqueles que nascem aqui, não tem nada de novos, não. E que é uma coletividade composta de espíritos milenares. Então, é algo que foi colonizado muito recentemente, é algo que se chama de novo, mas que tem uma coletividade bastante antiga e que se reuniu aqui nesta época, se reuniu aqui neste final de ciclo para consolidar em si a maturidade espiritual. Então, não é que esses que compõem o Brasil sejam novos. Não. Isto ter sido descoberto e ser considerado novo não tem nada a ver com quem está aqui, porque quem está aqui não tem nada de novo. E está aqui para consolidar uma certa maturidade e para se libertar da roda das encarnações. Então veja, aqui nós podemos falar de certos assuntos que não são assuntos da média das pessoas, não são assuntos normais. E, no entanto, esses assuntos são recebidos com muita naturalidade. Então, isto quer dizer que são pessoas que têm uma certa vivência. Não são pessoas jovens, como dizem que é jovem o país. Então, quem está nesta energia hoje, quem está nesta situação hoje, e aqui tem certos elementos planetários, certos centros planetários, certos retiros intraterrenos, não? Muito adequados para que nós tenhamos um certo processo aqui. Inclusive processos para termos uma flexibilidade para ajustarmos provas cometidas no passado. Que no nosso passado foi um passado cheio de experiências nem sempre positivas. Bem, o que falta é nós, neste momento, darmos um pequeno salto. O que falta para nós, neste momento, na energia do país, na energia que está disponível para nós, nesta parte do planeta, o que falta é uma disposição para nós darmos um salto. Não se está falando de passo, está falando de salto. Então, aqui nós teríamos que transcender com a nossa vontade um certo estado que não corresponde ao estado da nossa consciência. Nós vivemos coisas neste país, estamos entregues a certos hábitos, a certos costumes, a certas formas de vida que não estão proporcionais à consciência que já temos. Segundo certos instrutores, a coletividade brasileira é nova só aparentemente, mas já viveu experiências sem conta e hoje tem uma têmpera domesticada. Veja que termo usado para nós. Têmpera domesticada. Isto é, devemos ter já passado por muitas experiências, devemos ter sofrido bastante e hoje temos uma têmpera domesticada. E aí parece que somos inexperientes, parece que não vemos as coisas. Não, não é bem assim. Nessa situação de aparente despreparo e de aparente jovialidade, vem amadurecendo elevados sentimentos de fraternidade. Isto vem acontecendo dentro de nós. Que a uma certa altura deverá surgir, deverá emergir e ser um farol e ser um guia para muitas almas ainda infantis, para muitas almas jovens que tiveram poucas encarnações, que estão nascendo agora e que cabe a nós, como seres de têmpera domesticada, seres que são conscientes lá no fundo, não? Da sua maturidade, cabe a nós saber recebê-las, cabe a nós saber tratá-las. Essas almas infantis encontram-se no nosso meio. As almas não são todas iguais. Então, no meio de uma coletividade que se prepara para ser uma coletividade fraterna, para ser uma parte da humanidade que realmente represente a fraternidade, no meio destas almas existem almas jovens. Existem almas jovens que neste momento têm que fazer um processo rapidamente e que contam conosco, que somos almas mais experientes e mais fraternas, contam conosco para se valerem ao máximo deste período de transição, aonde certas situações especiais estarão muito evidentes. Nós teríamos, na nossa vida, que estarmos atentos a estas coisas. Nós não temos necessidade, com a nossa experiência anterior, como seres, como almas, nós não temos necessidade de estarmos assim totalmente entregues a esta vida comum, de estarmos entregues a esta vida normal que todo mundo faz, porque estamos realmente nos desperdiçando, estamos realmente nos desperdiçando, estamos realmente não usando aquilo que somos em um momento da transição planetária, que é muito importante que certas experiências possam emergir para podermos ajudar mesmo na crise planetária que já está aí, mas que vai se agravar. O que nós teríamos que lidar na nossa vida é tratarmos de termos um corpo físico, de termos um corpo astral e um corpo mental um pouco mais sutil e um pouco mais permeável às emanações dos mundos mais adiantados. Porque os mundos mais adiantados, as civilizações mais evoluídas nesta mesma Terra ou em outros planetas que estão em contato conosco, que estão emitindo um estímulo para que nós respondamos a este contato, para que a gente dê uma resposta a este contato. Então, nós teríamos que cuidar, na nossa situação atual, muito de nos sutilizarmos, muito de ficarmos mais permeáveis a estas emanações. Nós teríamos que estarmos mais permeáveis às emanações, não é? De mundos mais adiantados que estão em outras dimensões desta mesma Terra e que estão em regiões deste universo ou desse sistema solar nos enviando muitos sinais. Então nós teríamos que assumir que temos que ser mais permeáveis e que temos que ser mais sutis. Isto vai mudar bastante a nossa situação. Isto vai fazer com que a nossa vida, no dia a dia, nesse dia a dia desumano que vivemos, vai acontecer que nesse dia a dia a gente sinta essas emanações. E nós somos o material adequado para viver essas experiências. Nós temos corpos, almas adequadas para começarmos este relacionamento consciente em nome da humanidade. Todos nós já sabemos, e não sei até que ponto levamos isso em consideração, todos nós já sabemos que o eixo da Terra vem se verticalizando. O eixo da Terra não é vertical e todos sabemos que isto está acontecendo. Está ficando menos inclinado. Isto ainda é imperceptível para as pessoas, então não vemos a necessidade de fazermos certas transformações que acompanhem, por exemplo, esta verticalização. Então, se nós temos almas, corpos, se nós temos índole para nos verticalizar um pouco, estaremos acompanhando o movimento de verticalização da Terra e estaremos, inclusive, fisicamente nos colocando numa situação que corresponde àquilo que tantas coisas dos outros níveis da Terra possam acontecer conosco. Muitas transformações. Existem aparelhos que estão detectando esta verticalização do eixo, mas isso é encoberto das populações, isso não se diz, porque parece que a desculpa é que vai se criar o pânico. Então não se aprofundam estas questões, nem se noticiam estas questões. Nós não teríamos que estar discutindo esses assuntos. Nós teríamos que estar com esses assuntos na nossa consciência, teremos que estar com esses assuntos no nosso coração, teremos que estar com esses assuntos na nossa pauta e não discutir sobre isto, não criarmos conflitos a respeito destas coisas. Porque senão, tudo aquilo que são as mudanças que poderão acontecer na nossa sensibilidade, na nossa capacidade de recebermos impulsos fora do normal, isto vai se fechando por causa da nossa entrada em conflito. Então teríamos que estar muito conscientes de que quanto menos conflitos nós estivermos participando e quanto menos conflitos estivermos criando, tanto melhor para a nossa verdadeira vida, para a nossa verdadeira situação, que é de estarmos cada vez mais permeáveis diante dessas estimulações todas e que a humanidade não tem a menor consciência dela, a humanidade de um modo geral.